Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. Hoje, no Folhetim, recebemos Karina Lucena, que é doutora em letras aqui pela URGS, com ênfase em literaturas de língua espanhola. Atualmente, ela é professora do programa de pós-graduação em letras, aqui do Instituto de Letras da URGS. O motivo que traz ela para vir ao nosso programa é o lançamento brasileiro de duas obras da poeta argentina Alejandra Pizarnik. Lançados ainda nos anos 60, os livros Árvore de Diana e Os Trabalhos e as Noites só chegam ao Brasil e em português agora. Boa tarde, Karina.
Boa tarde, tudo bem?
Karina, queria que a gente começasse apresentando um pouco, né, essa escritora para os nossos ouvintes e os leitores brasileiros, né, que... Ela é uma poeta bem importante na Argentina, mas ainda tinha pouca coisa, né, publicada dela aqui.
Uhum. Bom, a Alejandra Pizarnik é mais conhecida pela sua poesia mesmo, mais conhecida como poeta, mas também escreveu prosa, escreveu alguns contos, crônicas, algo dentro dessa linha mais narrativa, e também é muito conhecida pelas cartas, tem volumes de cartas que ela trocou com outros escritores e tudo mais. Chega tardiamente ao Brasil, com essa tradução que a editora Relicário, de Minas Gerais, tá fazendo, desses dois livros importantes da Pizarnik, que são Árvore de Diana e Os Trabalhos e as Noites, os dois dos anos 60. Na literatura argentina, ela tem um papel importante, assim, ela tem uma marca que é muito típica de escritores argentinos, ela é uma das filhas da imigração, assim, ela já nasceu na Argentina, em Avellaneda, próximo de Buenos Aires, mas é filha de russos judeus, assim, que a família dela teve que se deslocar, fugindo do nazismo, para a Argentina. E aí nasceu em Buenos Aires, perto de Buenos Aires, em 1936. Uhum. E há muitos escritores argentinos que têm essa mesma trajetória de filhos dessa imigração. A Argentina, no início do século XX, passa por um movimento de imigração importante. Muitos escritores chegam aí nessa condição. Ela teve uma vida curtíssima. Ela se suicidou em 72, então ela viveu 36 anos. Uhum. E publicou muita coisa nesses 36 anos. Nos anos 60, ela também fez um movimento que escritores argentinos e latino-americanos mais amplamente também fizeram, que é o deslocamento até Paris. Uhum. Então, um desses livros ela publica, ela escreve em Paris, em 62, e depois, quando volta à Argentina, ela lança o outro em 65. Esse deslocamento, bom... passa por uma série de questões, pela importância que Paris tem na cultura latino-americana, por todo esse ímpeto de fazer circular a obra para além da língua espanhola, e aí isso acontece com muitos escritores daquilo que a gente chamou de boom latino-americano, né? O García Márquez, o Vargas Llosa, uhum, também fizeram esse movimento, Cortázar. A Pizarnik tinha uma relação importante com Cortázar e com a esposa dele, Aurora Bernardes. Eles a recebem em Paris. Depois regressa, escreve mais alguns livros em Buenos Aires e aí morre em 72. Toda essa trajetória, todos esses trânsitos forçados ou escolhidos por ela, são muito presentes nos textos, uhum, dela, né? Esses deslocamentos, esse deslocamento inicial da família judia é algo que marca, uhum, muito o texto. Muitas vezes não no conteúdo mais aparente dos livros, mas esses trajetos forçados estão muito presentes no texto dela.
E o que, que a gente pode dizer desses dois livros, o Os Trabalhos e as Noites e A Árvore de Tiana, que são os que estão sendo lançados agora, né?
Isso.
O que, que a gente pode dizer, falar deles como destaque da obra dela, ou o que eles representam na obra completa, né?
A Árvore de Diana é um livro importante. Eu localizo a Árvore de Diana muito nessa estética dos anos 60, assim. Pensem que é um livro de 62. Em 63, o Cortázar lança O Jogo da Amarelinha, né? Que, o Rajuela, O Jogo da Amarelinha, que é um livro todo experimental na sua forma, né? O livro do Cortázar, que a gente pode ler pulando capítulos, né? Propõe um jogo interessante. O Árvore de Diana é um livro de poemas muito curtos e todos eles numerados. Então, eu acho que a Pissarnik está, de alguma forma, correspondendo a essa estética que propõe algum jogo com o leitor nessa leitura, né? Então, é um livro que tem... Vou conferir aqui para dar um número certo. 38 poemas, que, obviamente, podem ser lidos individualmente, como poemas que fazem sentido todos separadamente, mas podem ser lidos como uma sequência de 38 fragmentos, e aí o leitor vai construir alguma outra amarração a partir dessa leitura. Então, eu acho que é um livro importante por estar, de alguma forma, respondendo a essa estética dos anos 60, de muitos outros escritores. Então, formalmente, é um livro bastante importante. E é um livro de 62, que ela escreveu em Paris. Tem um prólogo do Otávio Paz, que depois vai receber o Prêmio Nobel de Literatura, e o Otávio Paz faz um prólogo muito interessante pro livro, porque a Árvore de Diana é aquela árvore metálica que tenta, de alguma forma, refazer a partir da ciência aquilo que é natural, né? Além de a Diana ser a deusa da caça. Então, tem uma série de jogos cifrados aí nesse título. E o prólogo do Otávio Paz faz como se fosse um verbete meio enciclopédico de apresentação do livro da Pissarnik, que, na verdade, é uma nova poesia do Otávio Paz, que funciona como prólogo. Então, é um livro formalmente muito interessante, assim, muito consistente formalmente. E Os Trabalhos e as Noites é o primeiro livro que ela lança depois de voltar para Buenos Aires. Ele é de 65. E aí ele faz uma espécie de piada, né, com o clássico do Hesíodo, que é Os Trabalhos e os Dias. E aí ela escreve Os Trabalhos e as Noites. A noite está muito presente nesse texto. Já é um livro de angústia, assim, de bastante angústia. A Pissarnik teve uma história de internações psiquiátricas. Depois, nos anos 70, isso vai se aprofundar. Então, acho que, de alguma forma, essa parte mais pesada já está presente nesse livro, menos do que no Árvore de Diana. E aí, Os Trabalhos e as Noites, essa noite do título, aí está também muito no conteúdo dos textos.
E com relação ao conteúdo deles, né, eles são bem diferentes, na verdade, né? Porque a Árvore de Diana fala um pouco mais sobre amor, sobre um pouco mais sedutor, eventualmente. E Os Trabalhos e as Noites têm uma questão mais evidenciar contrastes, tristezas, assim. Como que a gente pode ver esses... pontuar esses temas dentro da obra dela, assim?
Me parece que, se a gente olha a obra dela mais panoramicamente, essa segunda leitura que tu fez, que é mais relacionada aos Trabalhos e às Noites, é mais presente, assim. Ela acabou... E talvez porque a gente pense muito já nela como uma suicida, né? Então, tem essa leitura de que é uma poeta muito da angústia, da solidão, do abandono, isso da noite, né? De uma leitura muito mais pro melancólico e pro triste, pro angustiado, do que pro solar, pro alegre, né? Então, nesse sentido, a Árvore de Diana até seria um ponto fora da curva, né? Pensando na obra completa dela. Mas, de qualquer forma, esse âmbito do conteúdo é uma das instâncias, né, de a gente analisar os poemas da Pissarnik. Então, ele é muito, muito forte, muito potente como forma estética, né? Então, por mais que às vezes os conteúdos sejam desse caráter muito mais pro angustiado, né, pro solitário e tal, o desafio que a gente tem ali nessa leitura estética torna aquilo também muito vibrante, né? Então, uhum. Não quer dizer que o conteúdo, estando assim, puxando para esse lado mais pessimista, a leitura seja o tempo inteiro de melancolia, né? Ele tem um tanto de desafio para o leitor ali, de desafio formal, que eu acho que torna o livro... dá uma energia para o livro para além desse conteúdo muito, uhum. muito para baixo.
Sim.
Né?
E... Karina, o que a gente poderia falar também... Tu comentou antes sobre a relação que ela tem com muitos escritores, né?
Uhum.
E tem muitos poemas que ela cita um ou outro, uhum. coloca algum termo que remete a outra obra. É, como que a gente poderia situar ela, assim, nesse meio, né? Num momento que tinha tantos escritores uhum. produzindo obras uhum. tão importantes, né?
Sim. É, ela... A relação que, em geral, as duas relações mais evidentes, né, assim, biográficas da Pissarnik são com o Cortázar e com o Otávio Paz, né,
uhum.
que aí eu já citei aqui antes. Mas ela é... Bom, ela nasceu em 36, então ela é de uma geração mais jovem do que desses escritores que a gente considera os escritores do boom latino-americano, né. Que aí o Cortázar, por exemplo, e fora da Argentina, o García Márquez, o Vargas Llosa ou o Fuentes. Mas, de alguma forma, quando a literatura argentina vira, a literatura argentina e a literatura latino-americana vira um assunto para a literatura ocidental, que é nos anos 60, esses escritores, eles passam quase todos a ser, de alguma forma, vistos como escritores a serem observados, né? Então, ela, uma jovem escritora, passa a, de alguma forma, conviver com esses escritores já de outras gerações, e a obra dela é recebida dentro desse grande boom editorial, né, e passa a circular. Na literatura argentina, se a gente pensa em autoria feminina, né, se a gente pensa em escritoras, a gente pode colocar a Pissarnik numa linhagem que vem de escritoras aí de gerações anteriores a desses escritores do boom, por exemplo, Alfonsina Storni. Né? Então, Alfonsina Storni é uma escritora que publica nos anos 30, né, poemas também. A gente conhece a Storni mais pela música Alfonsina y el Mar, né?
Uhum.
E ela tem uma trajetória também dura, assim, também de tristeza, também de suicídio, né, como a Pissarnik. Mas então tem essa geração anterior de escritoras que, no início do século XX, publicavam poesia de tema mais ou menos semelhante a esses da Pissarnik, e que aí a Pissarnik, de alguma forma, lá nos anos 60, retoma essa linhagem, né, da Alfonsina. Na Argentina, a gente teve também a Vitória Ocampo, a Nora Lang, fora da Argentina, a Gabriela Mistral, no Chile, que ganhou, primeira escritora latino-americana a ganhar o Nobel de Literatura em 1945, né, Gabriela Mistral. No Uruguai, a Delmira Agustini, a Juana de Barburu. Então, de alguma forma, a Pissarnik reescreve toda essa linhagem de escritoras do início do século XX. Então, uhum. a gente pode também pensar ela como uma ponta de chegada desse grupo de escritoras que lá no processo de modernização, na virada do 19 para o 20, estavam já, de alguma forma, escrevendo literatura, né?
Bom, e entrando um pouco na forma uhum. dos poemas da Pissarnik, eles são quase todos muito curtos,
uhum.
né?
Uhum.
Duas, três linhas, às vezes, uhum. mas igualmente potentes, né?
Uhum.
O que tu poderia destacar para nós, assim? Eu vi que tu selecionou vários.
Sim,
interessantes,
posso.
Assim.
Posso ler alguns aqui.
Sim,
pra
por
gente
favor.
Comentar. Concordo contigo, então, são todos... às vezes são pequenas versos, assim, são pequenas frases, mas que aí, quando começa a ler com um pouquinho mais de atenção, tu vê o quanto de conteúdo escondido que tá ali, né? Eu selecionei aqui o 4 do Árvore de Diana, que é dedicado a Aurora e Júlio Cortázar, né? Então, ele começa. Agora sim, quem deixará de afundar sua mão em busca do tributo para a pequena esquecida? O frio pagará. pagará o vento, a chuva pagará, pagará o trovão. Um poema parece singelo, mas ao mesmo tempo parece algo que comunica esse deslocamento que ela está tendo aí para Paris e sendo recebida por esses dois grandes escritores. Selecionei também o 17, do Árvore de Diana, que é um poema, mas é um poema em prosa, né? Também tem essa característica da Pissarnik, ela escreve muito dentro dessa linha prosa poética. Os livros, os textos posteriores a esse daqui, tratam muito mais desse tipo de forma, de escrita. Eu sempre comento um texto dela que eu gosto muito, que é o Sala de Psicopatologia, que infelizmente ainda não está traduzido para o português, que é algo que foi encontrado nos escritos dela depois de ela já ter morrido. E é assim, é um texto que parece ser uma narrativa, mas começa a prestar atenção, está todo ele cheio de métrica, de musicalidade, assim, muito, muito cuidado a partir dessa prosa poética. Então, o 17 segue um pouco essa linha, que é: dias em que uma palavra estranha se apodera de mim. Vou por esses dias sonâmbula e transparente. A bela autômata se canta, se encanta, se conta casos e coisas. Ninho de fios rígidos onde me danço e me choro em meus numerosos funerais. Ela é seu espelho incendiado, sua espera em fogueiras frias, seu elemento místico, sua fornicação de nomes crescendo sozinhos na noite pálida. Retomando essa estética de prosa poética e voltando ao Sala de Psicopatologia, que tem alguma relação com esse daqui, é importante que a Pissarnik é uma poeta do corpo, né? Ela é uma poeta muito importante por tratar do corpo feminino e tratar do corpo feminino como um corpo sexualizado. Então ela tem esse lado que também é para tirar essa escrita feminina desse âmbito muito mais abstrato, né? Então ela é uma poeta que é muito corporal também, isso é importante como estética. Esses dois do Árvore de Diana, leio alguns dos trabalhos e as noites também?
Sim, por favor.
Eu gosto muito desse que se chama Encontro, que é: alguém entra no silêncio e me abandona, agora a solidão não está a sós, tu falas como a noite, te anuncias como a sede. Essa imagem de alguém que se anuncia como a sede, eu acho brilhante. E isso aparece em outros poemas também, alguém que se anuncia como a sede. Isto.
Isso.
E é importante também que os dois livros têm tradução de...
Ah, tem a tradução
Davis
e a...
Diniz. Né, dá o crédito aqui pro tradutor, Davis Diniz, pela editora Relicário. Uhum. E a edição tá maravilhosa, assim, além de ser muito bonita, a edição, ela tem prólogo do tradutor, que é algo super importante, né? A gente acompanha quais foram as decisões de tradução, ele explica ali como que ele chegou a essa ou aquela saída de tradução. E tem também textos de poetas a Marília Garcia, no Árvore de Diana, e a Ana Martins Marques, que apresentam o livro também como escritoras.
Bom, de alguns temas, como que a gente poderia falar sobre essa questão dos poemas que são pessoais, assim, né? Ela tem vários poemas... A pessoalidade dela, ela trata sempre na primeira pessoa os poemas, né? Mas não chega a ser confessional, né? Como que a gente poderia interpretar, assim, essa forma de escrita que não chega a ser rebuscada, embora tenha uma busca, né, por uma solução, por uma por uma descoberta, assim.
Aparece muito esse eu, né, em primeira pessoa, é muito comum em poesia, né, mas não necessariamente esse eu é a Pissarnik, né, então acho que tem sempre esse movimento de, claro, muito da trajetória dela, da trajetória que a gente conhece biograficamente, a gente pode identificar naquilo que ela escreve. Só que, ao mesmo tempo, há uma tentativa de mostrar que é algo compartilhado por uma série de outras mulheres ou uma série de outros eus, né? E aí, nesse sentido, eu acho que é importante voltar para essa trajetória de ela ser uma judia, né? Uhum. Então, o quanto esse eu aí não é um eu individual, é um eu de uma série de pessoas que passam por algo semelhante, por esse deslocamento forçado. Por... Uhum. Então, acho que tem sempre essa... esse exercício, né, de não entender o eu da poesia como o eu do poeta, né? Esse eu muitas vezes tem conteúdos pessoais, mas esses conteúdos pessoais também são conteúdos mais amplos do que a pessoa do poeta, né? O poeta, em geral, é essa antena aí que nos faz pensar para além do individual também, é isso, né?
E... o que a gente poderia destacar de forma, ritmo, assim, e musicalidade desses poemas dela aqui?
É. Nesses dois livros aqui, como tu comentou, são livros muito curtos, mas tem até uma preocupação com o lugar do poema na página, né? Que já é uma experiência formal interessante, né? Alguns poemas, eles têm, assim, os versos deslocados, alinhados à esquerda, à direita. Então, já mostra uma preocupação dela, né, com essa experiência de leitura. Eu acho que... eu não lembro qual das duas escritoras que apresentam os livros que fala desse vazio da página, né? Porque o vazio é um dos temas que mais aparecem na obra da Pissarnik. E aí, quando a gente abre esses livros que tem, assim, meia dúzia de palavras na página e a maioria da página está em branco, então já é uma experiência de vazio nessa leitura, assim, né? Então já tem mais vazio do que cheio na página do livro, né? E me parece que isso também não é totalmente aleatório. Então, sim, essa experiência... aí de forma e de musicalidade, tá bastante presente. Eu acho que mais nos trabalhos e as noites é um livro mais cuidado. O Árvore de Diana, claro, também tem, mas aí são essas frases muito mais de comunicação, me parece, né? Uhum. Aqui nos trabalhos e as noites tem esse jogo quase concreto, assim, de distribuir as palavras ao longo da página.
Bom, no Árvore de Diana tem uns termos que reforçam a intensidade das poesias. E o que a gente pode destacar dessa forma amorosa que ela trata? Uhum. Assim, que poemas tu poderia destacar para nós, de repente, que tenham um teor, assim, que... é diferente, assim, foge um pouco, né, dessa questão da tristeza e, ao mesmo tempo, é impactante, porque todos os poemas são bem potentes, assim, né, inclusive por serem curtos.
Tu quer que eu destaque aqui alguns poemas, é isso?
Sim.
Ó, vou abrir aqui aleatoriamente o 8, Memória Iluminada. Galeria onde vaga a sombra do que espero. Não é verdade que virá, não é verdade que não virá. Então, esses jogos, né, ela tem pouquíssimas certezas, a Pissarnik. Né? Eu acho que uma das potências é isso, assim, são poemas pouco... que querem ensinar pouca coisa, me parece.
Mas duvidam bastante.
Assim. Eu acho que isso é uma chave de leitura interessante, assim. São mais provocativos do que de apresentar soluções, assim, é isso. Em poesia é importante, né?
E, Karina, acho que... como que a gente poderia ver a obra dela, que agora, só agora chega no Brasil, né? Mas o que a gente poderia traçar de paralelo com a poesia ou com a literatura brasileira, né? Que tenha essa questão da língua, assim, que deixa um pouco defasada a conversa, né? Dentro do continente, mas o que a gente poderia traçar, assim, de paralelos?
Sim. Eu comentei que essas duas... a tradução, né, os dois livros que a Relicário traz para o Brasil, tem prólogos já de poetas, né, que é a Marília Garcia e a Ana Martins Marques, porque já está havendo esse movimento de escritoras contemporâneas que, de alguma forma, se inscrevem nessa linhagem Pissarnik, né? Então, esse já é um movimento interessante, assim. Então, quanto o livro chega agora em tradução, obviamente, antes já circulava no Brasil, em espanhol mesmo. Também tem, no prólogo do tradutor, ele faz um histórico de outros textos da Pissarnik que já foram traduzidos, embora não tivesse edição em livro comercial, como agora tem. Eles já figuravam em algumas antologias e algumas teses e dissertações de pesquisadores já tinham traduzido alguma coisa. Então, de alguma forma, já tinha circulado no Brasil, mas não comercial. Então, acho que já tem esse movimento de alguma forma, escritoras contemporâneas colocarem a Pissarnik num lugar importante na sua formação como poetas. O lançamento dos livros no Brasil aconteceu em Porto Alegre, há umas duas semanas, na Livraria Baleia. A Nani Rios organizou isso. E uma eu fiz alguns comentários sobre o livro, e outra convidada foi a Marília Flor, que é a autora daquele livro Mugido, que é um livro muito, muito, muito interessante. Uma poeta também contemporânea aqui do Rio Grande do Sul, que foi convidada para falar do quanto a Pissarnik foi importante na sua formação como poeta também. Então, acho que esse movimento para a poesia contemporânea brasileira já está acontecendo, essas escritoras mostrando o quanto a Pissarnik fundou a formação delas. Mas o paralelo que, em geral, se faz com poeta brasileira é a Ana Cristina César. Sim, aí talvez pela biografia também, né, por também ter esse desfecho trágico, biográfico, mas também pelos temas, pela alguma coisa da forma. Então, esse tipo de aproximação já tem sido feita mesmo antes da tradução. Imagino que agora outras comparações serão ainda mais, mais feitas, né?
Então, tá certo. Karina, eu quero agradecer a tua presença aqui, foi ótima te receber aqui, falar sobre... eu acho que, para finalizar, a gente podia destacar um último poema para que as pessoas pudessem ficar com esse som
tá.
à mente.
Leio eu?
Sim, por favor.
Então, eu vou ler o que dá nome aos trabalhos e às noites. Né? Então, o poema se intitula Os Trabalhos e as Noites. Para reconhecer na sede meu emblema, para significar o único sonho, para não sustentar-me nunca de novo no amor, eu fui toda oferenda, um puro errar, de loba no bosque, na noite dos corpos, para dizer a palavra inocente. É isso.
Então, tá certo. Os livros... devem estar em várias livrarias, mas na Baleia, que foi uma das que nos cedeu os livros aqui também. E então tá certo, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Hoje, no Folhetim, recebemos a professora e doutora em letras, Karina Lucena, para falarmos sobre a obra da poeta argentina Alejandra Pissarnik. O programa Folhetim volta no próximo sábado. Aos nossos ouvintes, uma boa tarde e ótimas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1.080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.